Parashá dessa semana é Parashat Mishpatim, e nós começamos essa semana a primeira das quatro porções especiais dessa época do ano, que é chamada Parashat Shekalim, que se lê no fim da leitura da Torá. Tem o Maftir, se lê sobre a doação de meio shekel, que era feita na época do templo, no mês de Adar, que, se Deus quiser, vai entrar na semana que vem. Esse Shabbat, Shabbat Mevarchim, se abençoa o mês de Adar. E por isso que nós lemos já sobre esse assunto, uma das porções especiais da época. Parashat Mishpatim é uma parashá bem difícil de resumir, porque é uma parashá que traz muitas e muitas leis. Começando com as leis de escravo, que escravo pela Torá não tem nada a ver com a ideia que nós temos de escravo. E vai assim passando por uma série de leis, principalmente leis financeiras, leis de prejuízos, leis de roubos, leis de diversos tipos de prejuízos, na realidade, diversas áreas, tanto se é fogo, se é por animais, se chifrou, se matou, se só feriu, e assim por diante, muitos, muitos detalhes. Tem também algumas leis entre o ser humano e Deus, como, por exemplo, não amaldiçoar o nome de Hashem. Por exemplo, aparece sobre as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, também na nossa Parashá. E o finzinho da Parashá, a Torá conta sobre os dias antes de nós recebermos a Torá. Na Parashá da semana passada, a Torá não entrou em todos os detalhes o que aconteceu às vésperas do recebimento da Torá. E nessa Parashá, a Torá entra em todos os detalhes e também diz o que aconteceu após o recebimento da Torá, quando Moshe sobe no Monte Sinai para receber as Luchot Habrit, receber as tábuas, as pedras com a Torá, com os 10 mandamentos, que foi o decálogo que foi dito e pronunciado em Shavuot, vai ser escrito e entregue a ele. É isso que a Torá termina a nossa parashá. Queria abordar aqui de forma breve sobre escravo e tal. Nós já falamos, acho que outros anos, um pouco a respeito, que é uma reeducação da pessoa, porque ele é vendido por ter roubado. É outro assunto, e toda forma que ele vai ser tratado também. Na realidade, uma pessoa, para comprar um escravo hebreu, que é o caso que está escrito aqui na nossa parashá, a pessoa está comprando ele para fazer bondade, porque ele está comprando um pepino, como se diz. Ele não vai ter praticamente nenhum benefício. Tem uma série de coisas que não pode mandar o escravo fazer. Ele tem que dar uma série de regalias e mordomias. No final das contas, ele está, na verdade, pegando essa pessoa para fazer uma reeducação dessa pessoa. Reeducação social. Afinal de contas, ele roubou, não tinha para devolver. Foi vendido como escravo pelo tribunal para ter como devolver. E agora ele vai receber uma reeducação social. Mas a segunda mitzvah que aparece na nossa parashá é a mitzvah de, diz a Torá, Vechimkor ishet bito le'ama. Quando um homem, um pai, vai vender a sua filha como escrava. Ela não vai sair como os demais escravos, quer dizer, não vai seguir as mesmas regras dos outros escravos. E não estamos entrando em todos os mínimos detalhes, obviamente que aqui tem bastante detalhes essas leis. E a Torá então continua falando que existe aqui uma mitzvah que é chamada Yihud. Mitzvah de Yihud significa que o sujeito que comprou ela como escrava, ou o filho dele, o filho do dono, tem a mitzvah de se casar com essa moça. E por conseguinte, a Torá então fala como funciona esse casamento. Uma outra coisa também que a Torá fala é que ele não pode revendê-la. Esse dono comprou ela como escrava, comprou do pai. Ele não pode revender ela como escrava. E também existe um conceito de ajudar ela a sair. Ou seja, se alguém tiver como pagar pela liberdade dela, então vamos supor, a escrava, quando ela aqui foi comprada, ela foi comprada por um trabalho de no máximo 6 anos. Então, vamos supor que ela foi comprada por... Estou chutando, não é? É óbvio que não é esse valor. Vamos supor que ela foi comprada por 600 moedas por 6 anos. Depois de 1 ano, alguém fala, sabe uma coisa, eu tenho que pagar resgate para ela ser libertada. Então vai pagar 500 moedas, que é o quanto falta para frente. 100 já foi consumido, entre aspas, ela trabalhou 1 ano. Vai pagar 500 moedas para ela poder sair. Tudo como falei até agora é um resumo bem breve dessa lei. Aí você vai falar, mas peraí, eu já não estava nem conseguindo ouvir direito o que você está falando, porque me doeu o ouvido ouvir que um pai vende a sua filha como escrava. Onde? Como? E aqui então nós vemos mais uma vez como é extremamente importante quando se estuda a Torá, estudar a Torá escrita junto com a Torá oral. Porque só a escrita não se entende direito. Existem aqui uma série de detalhes. Qual que é o detalhe que nós não vimos aqui e que é um detalhe extremamente importante? O Rambam, o Maimônides, traz isso. Ele traz as leis de escravos. Ele traz lá de uma forma bem clara. E o Rambam diz que uma pessoa só pode vender a sua filha como escrava se ele empobreceu ao ponto tal que ele não tem mais nada, nem terrenos. Obviamente que não tem casa, não tem propriedade e não tem sequer roupa para vestir. Quer dizer, um pai que chegou num ponto de muito além de mendigo, ele está totalmente zerado, não tem nada. Ele pode vender a sua filha como escrava. Escrava. Uma escrava. O que ele está fazendo na verdade? Ela está sendo vendida, agora ele tem dinheiro. E ela agora vai trabalhar na casa desse patrão, mas ela está lá condicionalmente. Que ou o patrão se casa com essa moça, ou o filho do patrão se casa com essa moça, ou ela tem que ir embora. E ele tem que ajudar ela a ir embora. Se um pai chega a esse ponto extremo, que ele não tem mais nada, onde está a menina? Onde está a filha? Na rua. Ela está correndo um risco e um perigo constante. Isso não tem nada. Onde ela está? Vem a Torá e fala quando um pai chega a esse ponto. Ele precisa de uma proteção para a filha. E como que ele vai conseguir proteção? Diz a Torá, tem uma mitzvá aqui. Ele tem o direito de vendê-la como escrava. E estamos falando vendê-la como escrava é para um judeu. E obviamente que ele vai seguir todas as regras, todas as leis da Torá. Como que se trata essa moça? Ela não é escrava naquele sentido de senzala e outras coisas que nós temos na cabeça como escravidão. Isso é proibido pela Torá. Não é isso. O nome que é usado, talvez é o mesmo nome, mas não é isso. Não tem nada a ver com isso. Ele, então, tem aqui como proteger a sua filha. Como? Ele vai vendê-la para uma casa. Essa casa vai poder criar esta moça dentro da casa. Ela já está garantida, com casamento garantido, inclusive. Porque senão o dono da casa então vai ter que de alguma forma ajudá-la a sair, pagar o resgate, ajudar a pagar esse resgate para ela poder sair e voltar a ser uma pessoa livre, mas é uma pessoa livre que agora tem dinheiro. E ela vai poder refazer a sua vida. O seu pai já está refazendo a vida e ela ou vai casar ou vai ter que sair e vai também poder refazer a sua vida. Então, esse é o princípio da ideia dessa mitzvah. Não é qualquer pai pode chegar a vender a sua filha, é proibido. Não existe isso. É só um caso que é tão extremo que a única proteção que sobrou para esta moça é ela ser vendida nesse significado de amar, como a Torá fala. Então isso vai ser permitido, vai ser a salvação para ela. Na Parashá fala sobre essas diversas mitzvot entre pessoas. E entre elas temos também a mitzvah de empréstimo. Existe uma mitzvah de emprestar. Emprestar para uma pessoa, principalmente, quando uma pessoa está tendendo a cair e empobrecer. Existe uma mitzvah de emprestar dinheiro para essa pessoa poder se recuperar. Uma vez, nos Estados Unidos, em Muncie, um sujeito precisava viajar para a China. Ele costumava viajar para a China e comprava lá mercadoria e trazia para os Estados Unidos para vender. Ele precisava viajar para a China, precisava de dinheiro lá, eles só aceitavam cash. Ele precisava de dinheiro à vista para levar. E justo dessa vez, acabou todo o dinheiro, ele não tinha dinheiro. Ele foi para um amigo. Perguntou para o amigo se o amigo pode emprestar para ele uma soma. Era uma soma alta. O amigo disse, sabe, eu tenho guardado um lugar escondidinho lá em casa, que nem minha mulher sabe que é lá que está escondido. Eu tenho um dinheirinho escondido para casar minha filha. Então, por enquanto, não vai casar agora. Eu te empresto esse dinheiro, você vai, faz o negócio, você me devolve. Vem lá em casa, vamos pegar o dinheiro, vou te emprestar. Ele entrou em casa e foi no porão, onde ele guardava, descendo um basement, né? Desceu, foi lá num cantinho onde ele escondia, e ele tira o saco que está lá, está vazio. Ele gelou. Uma fortuna ele tinha guardado lá. Ele rapidamente subiu, perguntou para a mulher, alguém teve lá embaixo, no porão, esses dias? A mulher falou, sim, nós estamos agora muito perto de Pêssar. E eu desci com a nossa empregada para a gente fazer uma limpeza para Pêssar. E tinha um monte de bugigangas e sacos com um monte de tranqueiras dentro e envelopes velhos e coisas, a gente jogou tudo fora. O homem ficou gelado, lixo. Saiu correndo e foi lá no latão de lixo e viu que o lixo ainda está lá. Começou a revirar o lixo e finalmente achou o pacotinho e tinha o dinheiro. E trouxe e emprestou para esse amigo. Falou para o amigo, veja só como Deus me salvou. A empregada com a minha mulher limparam lá embaixo na segunda-feira. Hoje já é quarta-feira. Na quinta-feira passa o lixeiro e esvazia os latões da rua. Então, se você não viesse me pedir emprestado e eu aceitasse emprestar esse dinheiro para você, eu teria perdido esse dinheiro. Veja só como Hashem protegeu esse sujeito para ele não perder o dinheiro, graças ao fato de ele ter aceitado emprestar dinheiro para o seu amigo. Só para finalizar mais uma historinha, na nossa Parashá também aparece a mitzvah de achados e perdidos. Nós temos que devolver, se acha perdido, tem a mitzvah de devolver. Uma mulher viajou para os Estados Unidos em casamento de parentes de Israel. Mora em Israel, ela viajou para os Estados Unidos. E os parentes, logicamente, levaram ela para conhecer os lugares turísticos de Nova York. Tinha que tirar foto aqui e ali. Ela tirou fotos e Perfeito. Quando ela está indo para casa, ela percebe que ela perdeu a mala de mão que ela estava levando com ela. Mala de mão que tinha os passaportes e tinha dinheiro. E... ela ficou desesperada, começou a pensar o último lugar que eles foram. E se deu conta que quando ela foi tirar foto no lugar que eles estiveram, ela deixou a malinha lá num canto para tirar a foto e esqueceu de pegar a mala. Voltou correndo, não tinha mala mais lá. E ela ficou pensando agora, espero que quem achou devolva. Voltou para casa. À noite toca o telefone na casa onde ela está hospedada. Atendem, está falando do John. Eu achei hoje uma mala perdida em tal lugar. E abri, dei uma olhada aqui que tem lá dentro. Achei, encontrei o telefone de onde ela está hospedada. Então, a moça atendeu, agradeceu muito que ele está devolvendo a mala. Como que eu faço para pegar a mala? Então ele falou, vem amanhã no escritório, amanhã de manhã vem no escritório, você pega. A moça disse, eu não posso, porque amanhã de manhã cedo eu já tenho que estar no aeroporto, vou viajar. Então não dá para ir amanhã. Eu posso ir agora na tua casa buscar. Aí o John diz, tudo bem, você pode vir, é que eu moro muito longe daí. Mas tudo bem, pode vir. Eu te espero. Você vem? Eu te espero. E assim ela foi. Uma viagem. Não sei, uma hora e meia, uma coisa assim. Finalmente chegou na casa do John. O John deu a mala para ela. Ela rápido abriu para ver se ninguém tirou nada. Estava lá o dinheiro, os passaportes, estava tudo direitinho. E ela então agradeceu muito o John. Voltou para casa. Na manhã seguinte, foi para o aeroporto. E aí toca o telefone na casa de quem estava hospedando ela. O anfitrião. Atende o John. E o John dizendo que eu estou ligando para agradecer muito. Agradecer? Agradecer o quê? Diz o John, ontem à noite eu fiquei esperando, acordado, para poder entregar a mala para ela. Levou muito tempo até que ela chegou aqui. Acabei de dormir mais tarde do que eu estou acostumado. E hoje de manhã... eu perdi a hora. E graças a Deus que eu perdi a hora. Porque eu trabalhava no World Trade Center, nos Twin Towers. Isso era 9/11, 11 de setembro. E graças ao fato dele ter ontem esperado para devolver a mala para a moça, ele não foi trabalhar naquela manhã.